E o secretário de Desenvolvimento Econômico de Paulínia, Elisaman de Jesus Lopes, o vereador Tiguila Paz, do PPS, agora mudou de nome, né? E outras 9 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público por extorsão, associação criminosa e crime contra a organização do trabalho. Eles são suspeitos de agir com violência e ameaça, obrigando empresas que prestam serviço à Replan, né, a refinaria de Paulínia, a contratar pessoas indicadas pelo grupo. Esse caso é investigado pela cidade de Paulínia e nós vamos conversar agora com o delegado Rodrigo Galazzo. Boa tarde, doutor Rodrigo. Obrigado por atender a CBN Campinas.
Boa tarde a todos os ouvintes. É satisfação enorme entrar em contato com vocês.
Nós que agradecemos, doutor. E como é que está essa investigação? O que aconteceu aí? O que a polícia já pode dizer sobre essas denúncias do Ministério Público contra essas pessoas?
Inicialmente foi um trabalho desenvolvido entre a Polícia Civil aqui do município de Paulínia e o Ministério Público no intuito de desbaratar esse tipo de organização criminosa, como você bem disse, né, na prática desses crimes específicos. Essa foi a segunda fase da nossa operação, né, na conclusão do inquérito policial, onde houve 35 indiciamentos, tá? 35 pessoas já foram indiciadas. Dessas 35, 11 pessoas foram representadas por mim pela decretação da prisão preventiva. Esse pedido de representação foi ratificado, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, também representou pela prisão. E o Poder Judiciário entendeu por bem decretar a prisão preventiva de 3 dos 11 denunciados e os demais foram impostas medidas cautelares que vieram substituir a prisão preventiva representada. Ou seja, né, dentre as medidas, a proibição de se ausentar da comarca, a...
Tivemos um problema no contato com o delegado Rodrigo Galazzo. Daqui a pouco vamos retomar, vamos trazer essas informações aí sobre esse inquérito, né, da Polícia Civil, depois que houve a troca da prisão aí por essa investigação. Já está na linha, vamos ver. Não é o doutor ainda. Daqui a pouco, portanto, o delegado Rodrigo Galazzo volta a falar aqui no CBN Total. São 2:41. A gente já sabe do problema da dengue, né, da gripe. Muita gente se vacinando e muitos deixaram de se vacinar. E a meningite é um problema também em Indaiatuba. Foi confirmada a morte de 3 crianças por meningite na cidade. Outros 20 casos da doença foram registrados, mas os pacientes já conseguiram se curar. A Secretaria de Saúde de Indaiatuba anunciou uma ação em creches do município para avaliar a imunização de alunos contra a meningite, influenza e também o sarampo. Agentes de saúde devem visitar escolas infantis e conferir carteiras de vacinação, além de orientar sobre as vacinas, na intenção de manter a cobertura de mais de 90% da imunização. Dos 20 casos de meningite que evoluíram para a cura, 15 são virais. Agora voltamos a falar com o delegado Rodrigo Galazzo, da cidade de Paulínia, né? Retomando o assunto, audiência rotativa do rádio. Tinha gente lá suspeita, né, de agir com violência e ameaça para obrigar empresas prestadoras de serviço da refinaria de Paulínia a contratar pessoas indicadas pelo grupo. E foi denunciado pelo Ministério Público o secretário de Desenvolvimento Econômico, Elisaman de Jesus Lopes, e o vereador Tiguila Paz, além de outras 9 pessoas por extorsão, associação criminosa e crime contra a organização do trabalho. A gente volta a falar, portanto, com o doutor Rodrigo. O senhor explicava, né, que chegou a haver prisão, né, no caso do secretário, né, foi preso, exonerado, e agora, na investigação, é uma nova maneira, doutor?
O que acontece? Essas prisões cautelares em relação foram prisões temporárias decretadas no curso do inquérito policial, né, e elas tinham a natureza de garantir a investigação, elas cumpriram seu papel. E agora, com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, com o início do processo, eles passaram a ser réus. Então, possibilitar-se a decretação da prisão preventiva, mas foram substituídas pelas cautelares, que têm a finalidade de afastá-los dos seus cargos para que eles não consigam mais atuar no exercício dessas condutas criminosas pelo processo com o qual eles vão responder na justiça.
E alguma preocupação da Polícia Civil com o paradeiro dessas pessoas, né, já que eles vão responder em liberdade? Tem alguma restrição de deixar o município de Paulínia, algo dessa forma, ou consegue se monitorar?
Existe, sim, não uma preocupação, né? Três pessoas fomos tentar cumprir os mandados de prisão na data de ontem, elas se encontram foragidas, três que foram decretadas as prisões. Em relação aos demais que foram impostas medidas cautelares, eles estão sendo devidamente monitorados. Se caso eles descumprirem quaisquer das medidas impostas judicialmente, essas medidas poderão ser convertidas em prisões preventivas. Então, até para se ausentar numa ausência ausentada comarca por um período específico, eles precisam de autorização judicial. Entre outras, por exemplo, proibição de frequentar a prefeitura, proibição de frequentar a Câmara dos Vereadores, sob pena de decretação da prisão.
E tem também casos, né, que acontece muito dentro dos presídios, quando as pessoas estão presas, né, doutor Rodrigo, ainda mais fora, a questão dos telefones, né, dos contatos que são feitos. Hoje a gente tem o WhatsApp, né, tem uma facilidade tão grande. Existiu algum tipo de apreensão de algum material que possa evitar com que essas pessoas se comuniquem?
Existiu apreensões, sim, em sede do inquérito policial, né? Essas apreensões de aparelhos eletroeletrônicos foram submetidas a exame pericial, né, para que nós podemos constatar a extensão da organização. As investigações continuam, estão sob sigilo, sob segredo de justiça, para que nós possamos dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado. Essa foi só a segunda fase da investigação. Há outros desdobramentos que no futuro eu poderei passar com maiores detalhes para vocês.
Bom, a Prefeitura de Paulínia, ela informou a nós da imprensa que Elisamã de Jesus Lopes não exerce mais a função de secretário e vai ser exonerado amanhã. É uma exigência também da polícia, do Ministério Público, que ele deixe a Prefeitura a partir desse momento do inquérito. Ele nem poderia exercer o cargo, nem que a Prefeitura quisesse?
Né, com a representação das prisões. Foi decretada essas medidas cautelares que foram substituídas à prisão. Uma das medidas cautelares em relação ao secretário municipal foi exatamente que ele seja afastado imediatamente das funções dele. Como é um cargo em comissão, ou seja, de livre nomeação e exoneração, a medida administrativa cabível à hipótese seria exatamente a sua exoneração do cargo. Em relação ao outro cargo que exerce mandato eletivo, aí sim o afastamento temporário até o pronunciamento posterior da justiça em relação à situação.
E quando o senhor fala em cargo eletivo, é o caso do vereador Tiguila, né, que ontem já não esteve, né, na sessão da Câmara. Então existe um pedido também para que ele seja afastado do cargo, mesmo tendo sido eleito, né, já que existem essas denúncias.
Impostas pelo Poder Judiciário, que é o afastamento dos cargos, né? E então, no caso do vereador, ele foi afastado do seu cargo, entendeu? Por decisão judicial.
Bom, e toda essa investigação, né, a denúncia do Ministério Público, também o apoio da Polícia Civil, um trabalho praticamente em conjunto, a gente chega, pelo menos, né, na denúncia que recebeu aqui, nós recebemos na imprensa, é que as empresas estavam sendo, como se diz, coagidas, né, a contratarem essas pessoas, né, até em tom de ameaça. Essas pessoas que foram contratadas também, elas fariam parte dessa organização criminosa? Elas são uma espécie de laranja? Estão na investigação também? Como funciona isso?
Não, na verdade, nós conseguimos identificar, inclusive com os currículos deixados. As pessoas buscavam realmente um posto de trabalho. O grande problema é a maneira com a qual elas eram contratadas. Ou seja, essas supostas cooperativas que não possuem nem personalidade jurídica, né, são ilegais, não, elas não têm uma formalização, né, elas coagiam os prepostos, né, ou seja, as empresas terceirizadas, para contratar especificamente essas pessoas, sobre uma posterior contraprestação paga pelos contratados. Né. Isso foi um inquérito policial onde existe uma farta documentação com elementos de prova, com provas testemunhais, provas materiais, documentais, inclusive de apreensão de aparelhos eletrônicos, computadores, telefones, é que nós podemos restar comprovada a efetiva atividade da organização, ela foi efetivamente comprovada com a denúncia do Ministério Público, ou seja, foi dado início à ação penal, ao processo, né? Essa denúncia foi recebida pelo Poder Judiciário, ou seja, todas as pessoas que nós apuramos e que foram indiciadas e representadas pelas prisões, tudo isso foi avalizado pelo Poder Judiciário, pelo trabalho realizado pela polícia e pelo Ministério Público.
Ou seja, essas pessoas também são investigadas?
São investigadas, todas são investigadas. É como eu bem disse, é a segunda fase de uma operação. Tá? Ela vai haver desdobramentos, as investigações prosseguem até um momento oportuno que eu possa entrar em contato com vocês.
Muito bem, então a gente vai ficar aguardando aqui novos desdobramentos nesse caso, né? Afinal de contas, é o poder público aí, ou pelo menos pessoas que ocupam cargos públicos exercendo poder em cima de empresas particulares. Então a gente vai trazer novidades aí. Assim que o senhor puder divulgar, doutor Rodrigo Galasso, o espaço é seu aqui do CBN Total. Muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde, bom trabalho.
Eu que agradeço, uma satisfação enorme falar com você, falar com os seus ouvintes. E a Polícia Civil, que fique claro que a Polícia Civil de Paulínia, juntamente com o Ministério Público, vem exercendo esse trabalho para que a gente possa dar uma segurança maior para toda a população paulinense.
Muito obrigado, delegado Rodrigo Galasso, delegado da cidade de Paulínia.